pessoas são. Ora bem, nós não temos a pretensão, não temos a, vá lá, a expectativa de que, com esta proposta que fazemos, que se, seja possível recrutar 10 mil pessoas. Estabelecemos um número, um plafond máximo. Se aparecerem 2 mil pessoas, é ótimo, é ótimo. Se aparecerem mais, provavelmente não serão necessários os 6 meses, conseguir-se-á resolver mais depressa. O que é importante é que só se consiga recrutar durante aquele período o número máximo de pessoas para resolver o mais rapidamente possível este problema. Estabelecemos metas, um objetivo máximo de contratações, porque é evidente que os recursos não serão ilimitados, e um período que nos consideramos razoável para resolver o problema, que seria os 6 meses. Agora, a senhora deputada diz-me assim, ah, mas vocês não estão aqui a propor-se uma situação precária. Senhor deputado, nós não estamos aqui a enganar ninguém. Nós, quando fazemos uma proposta, dizer, bem, podemos recrutar, e quanto a nós não deve haver limitações, a não ser uma limitação que diremos até irrealista, que seria aos 10 mil, não é? Nós aquilo que estamos a fazer é dizer às pessoas que há este objetivo. Estabelecemos depois um critério, que é o de que estas pessoas teriam preferência na admissão a concurso da administração pública, que aliás são muito necessários para outras áreas e também para esta. Mas, quando nós fazemos uma proposta de um programa concentrado no tempo, calendarizado, não estamos a fazer não estamos a procurar às pessoas um emprego para a vida. Porque se o fizéssemos, lá vinham os senhores dizer que nós não tínhamos, éramos completamente irrealistas e éramos meio chalupas, porque estávamos a propor uma coisa irrealista. Agora, Sra. Deputada, não podemos é ser preso por ter cão e preso por não ter. Os senhores também que se entendam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado António Rodrigues, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Filipe, eu registei na sua intervenção dois problemas. Primeiro problema é que deu conta que o Ministro tinha cá estado ontem, e aliás participou nessa mesma discussão. Esta é a semana AIMA, porque na terça-feira tínhamos recebido o Presidente da AIMA, que aos costumes disse nada, portanto não conseguiu contribuir com nada de positivo relativamente à resolução do problema, que ele próprio terá contribuído com a sua ação dentro do funcionamento da estrutura, mas, olhando para a audição do Ministro, esqueceu-se de algumas coisas que o Ministro disse, que estava presente, que não questionou, que não pôs em causa e que agora referiu, esquecendo-se do mais relevante. É que o Ministro não só está a cumprir com aquilo que disse no plano e que tem tomado medidas concretas já, desde logo no próprio dia 3 de junho e mesmo o Conselho de Ministros que tomou no dia 25 de junho medidas para a execução desse mesmo plano, mas o Ministro também disse e foi mais longe, contrariando aquilo que o Sr. Deputado disse. O Governo disse que sabe ao que vem, com quem quer contar, com gente especialista, com gente que não precisa de formação para começar a funcionar daqui a 3 meses, é já. Ele falou em 150 ex-funcionários do CEF que sabem do que é que tratam e vão estar atentos a esta matéria. Estabeleceu um prazo, dizendo que é um ano até ao dia do anúncio do plano, não é do início da legislação, até ao dia 2 de junho do próximo ano, para regularizar estas situações, e deixe-me falar-lhe apenas de uma coisa que me causou uma estranheza profunda. Aliás, vimos isso também ontem na edição regimental. Vi o PCP, como vi o Bloco de Esquerda, a defender os empresários, a alegar que os empresários precisam de trabalhadores. E ligaram muito pouco àquilo que, e é aqui que está a inversão de paradigma, aquilo que o Sindicato dos Trabalhadores da AIMA disse, atendendo àquilo que o Governo já fez, e dizia ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da AIMA, finalmente se começou a olhar para o problema como ele é, em vez de o tratar de acordo com visões políticas. Ou seja, são os próprios representantes dos trabalhadores que olham para a ação do Governo, que está preocupado em resolver este assunto de uma forma global, de uma forma executiva, de uma forma concreta. E é disso que nós queremos, é que o PCP de uma vez acorde para a realidade e que diga o que é que podemos fazer para ajudar as pessoas e não para criticar o Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Rodrigues, Sr. Deputado, nós não temos dúvida que os empresários precisam de trabalhadores e creio que o Sr. Deputado também não deverá ter. Agora, o que fazemos é que precisam de trabalhadores legais e isso é uma grande diferença e por isso é que nós queremos que não haja trabalhadores ilegais a trabalhar em Portugal e que eles sejam devidamente legalizados e para isso é preciso resolver este problema. Eu já percebi que o Sr. Deputado manifesta a sua desconfiança na atual direção da AIMA. Não sei se o PSD não estará a preparar-se para tomar mais uma daquelas suas medidas, que é substituir os responsáveis, trocando-os por pessoas ligadas ao PSD e ao CDS, porventura, esperemos que o critério não seja esse. Mas, Sr. Deputado, eu ouvi o que o Sr. Ministro ontem disse. Mas, então, agora vamos fazer o exercício proposto há pouco com a Sra. Deputada Mariana Leitão e vamos fazer as contas. Vamos buscar 150 ex-trabalhadores do CEF e pô-los a trabalhar nisto, retirando-os de onde eles estiverem, e vamos então recrutar mais os 300. E agora vamos ver quanto tempo é que demoramos para resolver 400 mil processos. É fazer as contas. Provavelmente, mesmo que a legislatura dure até ao fim, se calhar chegamos ao final da legislatura e ainda há processos dos 400 mil por resolver. E é isso que nós não queremos. É isso que nós não queremos. Nós achamos que, para acabar com a tal mochila do CEF, que fala o Sr. Ministro, e fazer com que a AIMA possa funcionar em condições de normalidade, é preciso resolver este problema. Mas é resolvê-lo rapidamente. Não é esperar que ele se resolva por si, com os recursos humanos escassos que a AIMA tem e que o Governo está disponível para viabilizar. E, portanto, Sr. Deputado, não ficamos descansados com aquilo que o Sr. Ministro informou ontem na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputadas, Sr. Deputado António Filipe, eu gostaria de salientar dois aspectos do seu projeto. Primeiro, que concordam com a opção estrutural do Governo anterior de separar as funções judiciais das funções administrativas. E não posso deixar de referir que o atual Governo também mantém esta arquitetura que não podemos deixar de reconhecer e bem. Segundo lugar, que concordam com o mecanismo da manifestação de interesse, que o atual Governo extinguiu, e agora mal, porque diabolizaram este mecanismo, diabolizaram-no de uma forma absolutamente desnecessária, parece que é o mal de todos os males das migrações, o que pode levar a um fechamento do processo migratório. Se é isso que queriam, vão consegui-lo. O PS reconhece que, obviamente, este mecanismo precisa de aprofundamentos, estamos cá para os fazer, mas a extensão é um caminho errado. Vejamos, a manifestação de interesse não é uma porta aberta à imigração ilegal, não é uma porta aberta ao escancaramento, como chegaram a dizer. Tinha as regras, não era ausência de regras, tinha regras, só era permitida às pessoas que descontavam há um ano para a Segurança Social. O seu fim pode levar, sim, à imigração ilegal, pode levar, sim, ao aumento do tráfico de seres humanos. A manifestação de interesse, mais, Sr. Deputado, é uma política humanista, foi implementada para resolver problemas da imigração ilegal, para acolher melhor, para promover o reagrupamento familiar, para responder também às necessidades do setor empresarial. Portanto, é decisivo, absolutamente decisivo, para manter uma política humanista, com decência e com dignidade, como queremos receber todos os imigrantes que nos procuram para aqui viver, trabalhar e viver. Eu já lá vou à pergunta. As associações, inclusivamente, dos direitos humanos dos imigrantes criticam esta opção e dizem que vamos recuar 50 anos nas políticas de migração. Senhor Deputado, a pergunta que tenho para lhe fazer relativamente à proposta deste programa de emergência, com o qual concordamos em princípio, embora o modelo julguemos que precisa de algum aperfeiçoamento, estamos aqui dispostos para fazer esse aperfeiçoamento, mas também queremos aperfeiçoar a manifestação de interesse. Pergunto-lhe se também estão dispostos para aperfeiçoar a manifestação de interesse. Obrigado. Muito obrigado.
Senhor Deputado António Filipe, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado Elsa Paes. Sr. Deputado referiu associações de imigrantes e eu queria, por intermédio do Sr. Presidente, se me permite, saudar os representantes das associações de imigrantes que assistem a este debate.
Saúdo em nome da Câmara a presença dos associações de imigrantes.
Muito obrigado. Sra. Deputada, é verdade, nós concordamos com a separação das funções administrativas das policiais. O que achamos é que para isso não era necessário extinguir o CEF. O CEF poder-se-ia ter mantido e mesmo que se criasse uma nova entidade, garantir-se-ia uma transição tranquila dos processos administrativos. Ora, não foi isso que aconteceu e, de facto, o problema foi esse. Foi o problema de uma transição que não foi feita como deveria ter sido. A questão das manifestações de interesse. As manifestações de interesse não surgiram do nada. As manifestações de interesse surgiram de uma necessidade, aliás, manifestada reiteradamente pelos empresários. Porquê? Porque o facto de não haver mecanismos de admissão legal de imigrantes ao nosso país para trabalhar, se tinha criado uma enorme bolsa de cidadãos ilegais. E por isso é que era preciso recorrer designadamente a regularizações extraordinárias ou a válvulas de escape discricionárias no âmbito da lei de estrangeiros. Ora bem, e daí que nós achámos que era positivo que se criasse uma possibilidade de aceder ao nosso país através da manifestação de interesse, só que era suposto o quê? Que a administração pública funcionasse para verificar, de facto, a regularidade desse processo. E isso aí é que falhou. E, portanto, a administração pública não cumpriu com o que era suposto cumprir e que chegámos a esta situação dos 400 mil ilegais e, por isso, é preciso resolver este problema. E nós, por isso, é que apresentámos esta proposta e esperamos que haja uma boa atitude, uma atitude positiva por parte dos grupos parlamentares relativamente a uma iniciativa que visa resolver um problema que todos reconhecemos que existe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me uma nota prévia de saudar o povo da Bolívia pela forma corajosa como derrubou uma tentativa de golpe militar. É um exemplo de cidadania que inspira todos os democratas e todas as democratas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na AIMA trabalham cerca de 100 mediadores culturais, foram herdados do ACM, foram lá colocados pelas entidades parceiras ou abrigo de parcerias, supostamente para trabalhar em programas de integração de imigração, de imigrantes e de minorias étnicas. Desempenham, no entanto, tarefas permanentes no departamento financeiro, na RESPECT, na contratação pública, no CNAR, no DIM, são até assessores do Conselho Diretivo. Vezes há em que as lojas da AIMA não abririam sequer se estes mesmos mediadores culturais não assumissem também mais essa função. O Estado português precisa de profissionais qualificados, precisa de profissionais que tenham conhecimento, formação, que qualifiquem o Estado junto dos cidadãos no seu atendimento da forma competente como o fazem e tem sido certamente o caso destes mediadores culturais. Não nos podemos dar ao luxo, pelo papel que a AIMA tem, pelo papel central que a AIMA tem que ter na regularização de milhares de imigrantes, de uma vez por todas tratar quem trabalha entre nós e garante a sustentabilidade do nosso modelo social e económico, é tratado com dignidade. Estes profissionais, devem ter acesso aos mesmos direitos que as outras e que os outros trabalhadores que estão sentados ao seu lado a desempenhar a mesma função. Para trabalho igual, tem que corresponder salário e direitos iguais. Não é isso que tem acontecido na AIMA, mas é isso que tem que acontecer. E é por isso mesmo que o Bloco de Esquerda hoje aqui traz a debate um projeto de lei que garanta que os mediadores culturais são integrados na AIMA e que contamos com estas profissionais, com o seu talento, com a sua dedicação, com o seu esforço e compromisso com o serviço público por muitos mais e bons anos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão para o fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a Constituição da República Portuguesa prevê que o acesso à função pública se faça por via de concurso. Ora, aquilo que o projeto de lei que o Bloco nos apresenta quer passar por cima da Constituição, ignorar a exigência dos procedimentos concursais e basicamente contratar por decreto todos os mediadores socioculturais, pelo menos por aquilo que se percebe da interpretação do vosso artigo 2º e artigo 3º do projeto de lei que submeteram. Nós percebemos e acompanhamos a necessidade de regularizar a situação destes profissionais, caso estejam de facto a satisfazer uma necessidade permanente da AIMA. Mas é preciso aferir em concreto essas necessidades e é fundamental que essa regularização seja feita de acordo com a lei, nomeadamente com a abertura dos procedimentos concursais, algo que nos parece não estar assegurado no projeto de lei apresentado pelo Bloco. Portanto, a minha pergunta é simples. Que interpretação faz o Bloco de Esquerda do enquadramento jurídico ou constitucional para considerar que o projeto de lei que aqui apresenta à votação não fere diretamente a Constituição da República Portuguesa? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, por responder esta questão.
Obrigado, Sra. Deputada, pela pergunta. Vamos começar por expor o problema nos termos em que a Iniciativa Liberal perceberá melhor, recorrendo à alegoria com que nos brindou no debate do 25 de Abril. Senhora Deputada, imagine duas gaivotas. Têm as mesmas...